As histórias quase sempre se parecem. Confiança, confiar em quem está do lado, pode ser o seu namorado, pessoa que você declara uma série de sentimentos, entre eles o amor. Mas, na hora da convivência, se mostra, se expõe muitos adolescentes e jovens para declarar o amor que têm, se deixam filmar em situações, inclusive, de intimidade, até mesmo com práticas sexuais. Depois, o vídeo, as fotos vão parar na internet. O que fazer? Sobre esse tema eu converso agora com o advogado, que é especialista em direito digital pela FGV de São Paulo. Eu converso com Leonardo Serra Almeida Pacheco. Doutor Leonardo, boa tarde.
Oi, Gilson, boa tarde.
As pessoas, às vezes, jovens e adolescentes, em especial, se expõem na internet e têm suas imagens divulgadas depois. E a exposição são de imagens íntimas, algumas delas com práticas sexuais. Bom, isso é invasão de privacidade, mas o que fazer quando essa situação acontece, doutor?
Olha, Gilson, é o tema que até nós temos debatido isso, a exaustão, né? É, sempre me perguntam, né? Ah, me dá uma dica para quem tira foto íntima, né? Então eu vou passar agora para os ouvintes aqui a melhor dica que pode ter para quem tem o costume de tirar a foto íntima, né? É não tire foto íntima.
Não faça.
Não faça, porque é até um pouco incoerente o que eu digo, né? Não tire. Porque a pessoa, o maior de idade, obviamente, né, ela tem todo o direito de dispor do corpo, ela não pode ser culpada por ter tirado a foto íntima e ser culpada por essa foto ter sido jogada na internet, né? Mas, infelizmente, nós estamos numa sociedade que ela é, sim, machista, ela é misógina, ela culpa. Nós temos casos até mais graves, né? A pessoa que chega e fala que a menina estava usando uma saia curta, mereceu ser estuprada. Imagine só esse absurdo que é repetido, a exaustão que a gente ouve diariamente. Então nós temos que, a mulher, infelizmente, enquanto não se muda a mentalidade da sociedade de respeitar a intimidade dos outros, o conselho, infelizmente, ainda é não tire a foto.
Mas quando se tirou a foto, se expôs na internet, a pessoa de repente se vê exposta numa agressão. Algumas pessoas tentam, inclusive, fugir do ambiente, vira uma crise para o ser humano que é fotografado ou filmado, exposto. O que fazer?
Olha, a primeira coisa, é importante que ela rompa qualquer tipo de barreira, Gilson, de vergonha e de medo. Levante a cabeça, não se envergonhe disso daí, porque ela é vítima de um crime praticado pela internet, ela é vítima de um crime, ela não é o criminoso. O criminoso é quem expôs a foto íntima, o criminoso é quem publicou aquilo dali, e não ela, que na maioria das vezes é um ato até de amor, um ato de confiança que ela tira essa foto, permite que seja tirada. Então, a primeira orientação é justamente não ter medo, não ter vergonha. A pessoa tem que levantar a cabeça, buscar sim a responsabilização, por mais que tenham pessoas que vão chegar, mas é difícil, é impossível descobrir quem foi, estão equivocados, é fácil até com o profissional, o profissional consegue identificar de onde surgiu a ofensa, quem foi o ofensor, de onde surgiu, qual foi o alcance dessa ofensa, né, dessa publicação. E ela tem que ser, no direito, né, na parte jurídica, que é onde eu trabalho, a gente sempre bota explica para o legislador, para o julgador, né, que o registro dessa foto, o registro de um vídeo, ele pode até ser consensual. Mas a divulgação desses registros sem autorização é o ato criminoso que tem que ser repelido, não só pelo direito, mas também pela sociedade.
Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é fazer uma denúncia. Ela faz uma denúncia formal mesmo na delegacia? Como é que ela começa esse processo?
Olha, o primeiro, as pontes, assim, eu faço até um passo a passo, né? O mais importante é ela produzir provas. Ela produzir provas. É retirar o print do celular, tirar um print da página, guardar, esse é o mais importante, guardar o endereço de onde foi publicado, a URL, né, aquele endereço que tem ali em cima no navegador, é URL. Uhum. Você tem que guardar aquilo dali. Aquilo dali já é muito mais, muito mais fácil você fazer a identificação do conteúdo. Muitas vezes a pessoa, Gilson, ela recebe, ela vê aquela foto publicada numa rede social e ela avisa para os amigos, gente, vão marcando ali, denuncia para apagar, para apagar. É o natural, né? Você quer sumir com aquilo dali. Mas primeiro produz a prova. Depois que a prova estiver produzida, aí sim você corre atrás para apagar esse conteúdo.
E é possível rastrear todo mundo? Quer dizer, a sequência de publicações, quem foi o primeiro, o segundo, todos eles, e quem é que tem essa cópia?
Todos eles. É possível. Isso é um trabalho, isso é um trabalho de perícia, né, obviamente, e com autorização judicial é realizado. E as redes sociais, a gente consegue tudo. Seja por as redes sociais mais utilizadas, né, o Facebook, o Twitter, até mesmo comunicadores instantâneos, como é o caso do Snapchat, do WhatsApp, todos eles não tem como fugir. Eles guardam registro e judicialmente eles são obrigados a informar esses registros de quem foi que mandou, quem foi que recebeu, para quem foi mandado, para os grupos que foram mandados e quais pessoas fazem parte dos grupos.
Agora, é possível também ter uma indenização por isso? Vamos pensar que é uma pessoa que tem uma vida social, convive em ambientes, convive desde trabalho, áreas de lazer, na escola. Como é que a gente pode ter a punição para quem fez isso? O que se pode reivindicar como uma tentativa de amenizar, de ressarcir os danos causados?
São duas formas de punições, Gilson. Uma criminal, que obviamente é o crime contra a honra, né, que pode ser enquadrado como uma calúnia, como uma injúria, como uma difamação, né, são os crimes contra a honra que nós temos. E tem também a indenização civil, né, de natureza monetária mesmo, financeira, que a pessoa vai ser obrigada a reparar o dano que ela fez. Olha, isso é o judiciário quem vai analisar, né? O juiz vai analisar falando, olha, a pessoa teve um dano que eu arbitro que o dano dela foi de tantos mil reais e condena não só a pessoa que fez, mas também todas as pessoas envolvidas nisso daí. O que eu sempre falo, Gilson, é um negócio que é até pioneiro no Brasil e felizmente a gente tem conseguido êxito, que em relação a essas fotos, nós temos a pessoa que publica pela primeira vez, que torna público, né, a foto pela primeira vez, as pessoas que compartilham essa foto e as pessoas que fomentam, de alguma forma, o compartilhamento da foto. É aquele cara que quer ser o engraçadinho nas redes sociais e manda para todo mundo nos grupos do WhatsApp, olha só a menina de não sei onde, olha a menina da academia tal que está ali. Olha isso, fiquei sabendo, ainda eles tentam tirar a responsabilidade deles, falando, não, fiquei sabendo que tem uma menina e eles acham que eles não são responsáveis. Mentira, eles são responsáveis por tudo que vocês fazem, por tudo que eles fazem de errado na internet. Não há como se eximir dessa responsabilidade.
Então vira um efeito dominó. Eu sei quem foi o primeiro que publicou, eu sei quem replicou e eu posso ir longe nisso.
Seguramente vai longe. Eu já tive, com a minha experiência aqui, nós já temos casos de mais de 400 pessoas envolvidas, né, em publicação de mensagens na internet.
E há casos de que isso é reparado? Por exemplo, quando você fala reparação moral, por exemplo, né? O que, que pode acontecer?
Sim, o responsável por isso daí, ele é obrigado a pagar para a vítima uma quantia, em determinada quantia em dinheiro. E o judiciário já tem infinitas, várias decisões neste sentido, né? A pessoa quando espalha, quando ele bota uma foto íntima, quando ele fala algo que está ofendendo a honra da pessoa, o juiz determina, olha, você que criou este fato, você que publicou pela primeira vez vai pagar tantos mil reais para a vítima. Ó, essa pessoa aqui que ele replicou para não sei quantas pessoas vai pagar menos. Tudo mais. Todos eles vão, dependendo de cada conduta, de cada contexto, você vai chegar a um valor, né?
Agora, quando você fala dessa relação do jovem com a internet, do jovem com o computador, você também tem muito adulto que se aproveita disso para poder explorar crianças, por exemplo. Essa regulamentação que nós temos, o marco civil na internet, ele possibilita mais rigor e controle? Quer dizer, um caso como esse que a gente colocou aqui, né, de pessoas que acabam se expondo para o namorado e acabam tendo um vídeo divulgado. E isso, o marco civil ajuda a punir com mais rigor?
Não. Ajuda. O marco civil, até semana passada, eu estava fazendo um simpósio justamente sobre um ano de vigência do marco civil, né? O Marco Civil foi bom, mas você tem que perguntar sempre, para quem que ele foi bom? Para os grandes players, né, para os grandes provedores de aplicações, tudo mais, ele foi uma mãe, né? O Marco Civil exime de um monte de responsabilidade que eu entendo que ele deveria ter. Para as vítimas, é um transtorno. Por exemplo, num caso de uma pessoa que tem uma foto, um vídeo íntimo publicado na internet, o Marco Civil obrigou que a vítima agisse extremamente rápido para que ela para que o direito dela seja buscado no judiciário. Porque só um prazo lá que eles determinam para os provedores de aplicação é um prazo só de 6 meses. Então, o Marco Civil atrapalhou bastante. A pessoa tem que reagir, a vítima tem que tomar medidas rápidas, ela não pode esperar, vou esperar baixar a poeira, que depois eu corro atrás disso, que é o que normalmente as pessoas fazem, né? Certo. A vítima de um crime pela internet, ela não pode deixar baixar a poeira, ela tem que responder rápido, porque se ela esperar baixar a poeira, se ela esperar alguma coisa, vai prejudicar e muito o direito dela.
Ou seja, as pessoas têm que reagir, e o duro que nessa hora, quando a pessoa tem esse baque dela sendo exposta na internet, a primeira coisa que ela faz é recuar, né?
É recuar, é sumir, é desaparecer, né? Ela não quer ser achada. E é um negócio que é uma incoerência, Gilson, que se você analisar bem, você percebe o seguinte, que uma postagem na internet, uma foto publicada na internet, é possível, mas é bem difícil você retirá-la por completo.
Sempre vai ter resquício.
O conteúdo da internet, ele tem um caráter quase que permanente. Só que, imagine só, o Marco Civil garantiu justamente isso. O conteúdo, a ofensa vai ser permanente, mas o direito da vítima em buscar aquilo dali, em identificar quem foi que a ofendeu, perece em 6 meses só.
Agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, já que isso fica permanentemente na internet, vamos supor que a pessoa passa aí, né? Ela entra com o processo, quer ressarcimento, né? Quer algum tipo de compensação. Aí passa 2, 3, 6 anos, a pessoa está procurando um emprego, ou de repente está no ambiente de trabalho e sofre com alguém que encontra essa imagem de novo. Quer dizer, ela vai ter que conviver com esse sofrimento depois.
Exatamente.
De 6 anos.
Ela tem que conviver, e por isso que eu digo que é bom ela agir logo, porque quando ela estiver em um emprego procurando alguma coisa e falarem, olha, encontramos coisa desabonadora sua aqui, ela vai tirar a sentença do bolso e vai falar, não, olha só, eu fui vítima de um crime praticado pela internet, teve um processo judicial que julgou isso daqui e já foram apontados os culpados por isso.
Doutor Leonardo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu sempre agradeço e fico à disposição aí de vocês.
Conversei com o Leonardo Serra Almeida Pacheco, falamos um pouco sobre os direitos da internet, falamos sobre as pessoas que às vezes se expõem na internet, faz uma exposição íntima, sexual, muitas vezes, e acaba tendo as imagens, fotografias, filmagens espalhadas pelas redes sociais. O que fazer diante disso? Foi o que nós conversamos com o Dr. Leonardo. Daqui a pouquinho essa entrevista no nosso site, www.cbnmaringá.com.br.